Muito boa tarde, Srs. Deputados. Acho que já temos quórum, podemos dar início aos trabalhos. Queria primeiro fazer a aprovação da ata da reunião de 24 de maio, que foi distribuída. Não recebemos comentários, portanto eu vou assumir que está aprovada, a não ser que alguém levante qualquer questão. Depois temos uma série de informações que eu gostaria de transmitir, e começando com o projeto de lei 486/13 do PEV, que baixou à comissão para discussão na especialidade. O prazo para recepção de contributos terminou no dia 2 de junho. A apresentação de propostas de alteração propomos que seja até o dia 12 de junho, que o mapa comparativo seja entregue até 16 de junho e que a discussão e votação na especialidade seja no dia 20 de junho. Gostava de ter o acordo dos grupos, penso que, Sr. Deputado. Prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sugeria que a apresentação de proposta de alteração fosse até 14 de junho.
Fosse até?
14 de julho.
A apresentação das propostas, Sr. Deputado, desculpe.
Sim, Sr. Presidente, sugeria que a apresentação de propostas de alteração fosse não até 12, mas até 14 de junho.
Ok. Isto é do PEV. É a primeira. É o projeto de lei 486/13. Estamos de acordo?
Sim, sim.
Muito bem. Depois temos o projeto de lei 166/13 do PS, que também baixou a comissão para a especialidade, para a discussão de especialidade. Tem um prazo de recepção de contributos que termina no dia 16 de junho, a apresentação de propostas de alteração até o dia 22 de junho, o mapa comparativo até 23 de junho e a discussão e votação na especialidade no dia 27 de junho. Não sei se há alguma... Se aceitam esta proposta? Muito bem, está aceito. Depois temos um ponto a seguir, baixa de projetos de resolução, o projeto de resolução 876/13 do PS, que o PS solicitou a apreciação em plenário. E, portanto, tudo bem. Passamos, é só para informação. Depois temos o projeto de resolução 763/13 do Bloco de Esquerda, em que o Bloco de Esquerda informou que pretende que esta discussão seja na comissão. Gostaria que confirmassem isso. Portanto, é para informação. O projeto de resolução é para discussão na comissão. Depois temos um outro projeto de resolução 892/13, também do Bloco de Esquerda, e gostaria de saber se pretendem que a discussão seja em plenário ou na comissão. Tem a ver com o pagamento das bolsas de doutoramento? É na comissão. Muito bem. Depois temos mais um projeto de resolução 893/13, também do Bloco de Esquerda, e gostaria de saber se pretendem que seja a discussão em plenário na comissão. Muito bem. Depois temos o ponto sobre o processo legislativo pendente na nossa comissão, que é sobre vários grupos de trabalho referido, e que gostava de também voltar a recordar. São vários grupos de trabalho que estão a trabalhar sobre o primeiro, o número de alunos por turma, o segundo sobre o ensino especial e o terceiro sobre iniciativas com medidas de combate ao abandono escolar no ensino superior. É só para lembrar estes.
Não, mas não se pede aqui nenhuma conclusão de comissão? Um ponto de citação?
Sim, eu gostava.
Está aí uma lista, o ponto de citação é nessa.
Certo, mas agora, é só elencar?
Sim, sim. Eu elencava, não sei se alguém gostaria de trazer informação adicional. Senhora Deputada Ana Rita Bessa.
Senhor Presidente, pronto, se calhar não é o que é suposto fazer-se regimentalmente, mas nós, estes grupos de trabalho estão em pontos diferentes do seu processo, não é? E nós temos até recorrentemente uma lista de coisas pendentes e estes grupos continuam lá. Bom, não sendo eu coordenadora de nenhum destes grupos de trabalho, em todo o caso, parece-me que, e estando cá o senhor coordenador, pelo menos de um dos grupos, talvez não me quer substituir, mas em relação ao número de alunos por turma, eu tenho ideia de nós, em algum momento, já termos chegado a uma conclusão sobre isto, de que, como entretanto o Governo tinha tomado medidas, que provavelmente se fazia um relatório, mas, enfim, já termino. Em relação ao ensino especial, suponho que tenha a ver com o abandono, com as medidas de ensino especial no ensino superior, suponho que tenha a ver com isso e está em curso. E as medidas de combate ao abandono escolar também no ensino superior, também temos uma reunião marcada e esse está a andar. Portanto, só o primeiro é que me parece que está em ponto de tomar alguma decisão. Muito obrigada.
Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Para concordar com aquilo que disse a senhora, intervenho para concordar, não gosto deste hábito parlamentar dos últimos tempos, que é começar frases para concordar ou para dizer, queria pedir a palavra para concordar com aquilo que disse a senhora deputada Ana Rita Bessa, na medida em que me parece que as matérias que dizem respeito às necessidades que dizem respeito ao ensino superior e ao abandono escolar no ensino superior estão encaminhadas e, portanto, é esperar a ver o que é que acontece no processo que está a decorrer. No que diz respeito ao número de alunos por turma, penso que há, de facto, ainda alguma coisa a esclarecer. O grupo de trabalho fez uma série de audiências, penso que em 4 ou 5 sessões, já não me lembro exatamente, mas há um ponto a esclarecer que é um ponto que diz respeito aos grupos parlamentares proponentes, portanto, que têm propostas. Eu não tomei a iniciativa, como coordenador do grupo, de propor nem a extinção do grupo, nem a continuação, porque eu acho que isso depende do que é que acontece agora. Se os grupos parlamentares que têm as iniciativas quiserem continuar o processo legislativo, acho que vale a pena o grupo manter-se, porque pode ser útil na sequência. E provavelmente é isso que vale a pena acontecer. O grupo de trabalho, enquanto tal, neste momento, pelo menos no meu entender, e pode esse entendimento pode não ser consensual, eu penso que o grupo de trabalho, enquanto tal, neste momento não tem nada a fazer, uma vez que fez audições, enfim, recolhemos a informação que temos, a Comissão já aprovou as atas dessas audições, mas agora depende do que é que os grupos de trabalho que têm propostas em cima da mesa queiram fazer. E, portanto, eu suponho que, sem sabermos o que é que os grupos parlamentares querem fazer, também não podemos saber o que é que o grupo de trabalho deve fazer, ou extinguir-se, ou ficar à espera de entrar na próxima fase. Obrigado.
Obrigado. Neste em particular, que tem a ver com o número de alunos por turma, havia vários projetos de lei apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP e pelo PEV. Eu não sei se há alguma intervenção que gostariam de fazer em relação a esta questão. A deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, não, quer dizer, os grupos vão decidir se mantêm ou não os projetos e o que é que fazem com eles. Em relação ao grupo de trabalho, o que havia para ouvir está ouvido e, portanto, não acho que haja nada de particular para adiantar nesta reunião.
Uhum. Bem, a questão é que há aqui 3 projetos de lei que foram apresentados, não sei... Ok. Ok. Sim. Deputado Porfírio. Sim.
Eu seria o primeiro a gostar de esclarecer a situação, mas não nos compete os deputados dos outros grupos parlamentares estarem a inquirir os grupos parlamentares sobre o que é que querem fazer às iniciativas legislativas. Cabe-nos esperar e ver o que é que acontece. E o tempo corre, numa certa altura temos conclusões acerca... Acho que aí aquilo que o Sr. Deputado Amadeu Abreu acabou de dizer é uma parte da questão que cabe-nos esperar.
Muito bem. Passamos então ao segundo ponto a seguir, que é a Conferência de Educação de Adultos. Foi distribuída não só o programa, como também a lista de entidades a convidar. Eu gostaria de saber se gostavam de acrescentar algumas outras entidades que deveríamos convidar para esta conferência. Se tiverem algumas sugestões, enviam para o secretariado. Depois temos vários pedidos de audiência. FEMPROF, a Federação Nacional de Professores, pediu uma audiência sobre a apreciação parlamentar número 22 e 24 do Decreto-Lei número 45, de 7 de agosto, agendada para amanhã, essa audição. O prazo para a apresentação de propostas de alteração no âmbito das apreciações é 6 de junho, a distribuição do mapa comparativo será 7 e a data de discussão e votação na especialidade. A proposta é que seja a 14 de junho, na reunião que tivermos da Comissão de Educação e Ciência. Isto são propostas que estamos a fazer. Depois temos a Comissão para a Defesa da Língua Gestual Portuguesa, que também, no âmbito da educação de surdos, sobre a situação dos alunos surdos, do ensino bilíngue, das profissões de educação e por aí fora, a questão que se põe é se esta comissão ela pode ser ouvida pelo Grupo de Trabalho do Ensino Especial ou pode ser na comissão ou por deputado piloto. Gostaria de saber qual é a vossa sensibilidade em relação a esta questão. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, penso que há outros pedidos de audiência neste âmbito que foram entregues aos bons ofícios do Grupo de Trabalho. Acho que se podia seguir o mesmo critério.
Do Grupo de Trabalho. Estamos todos de acordo? Muito bem. Portanto, é o fim do Grupo de Trabalho, Ensino Especial. Depois temos pedidos de reunião de parlamentares de outros países. Vem uma delegação de parlamentares suecos que propõe o dia 5 de setembro para uma reunião com as três comissões permanentes da Assembleia da República. Eu estou disponível nesse dia. Os deputados que quiserem juntar-se a essa reunião com o grupo parlamentar sueco, depois informaremos a hora que se vai reunir. Temos depois os parlamentares da Assembleia Provincial de Guangdong, que propõem a data de 28 de junho e uma hora específica. 28 de junho, se eu não estou em erro, é um dia, é uma data em que há plenário da parte da tarde. Eles propõem uma reunião às 11h30 ou outra hora a sugerir. Eu não tenho problema nenhum em estar às 11h30, a não ser que alguém tenha outra hora. Vamos aceitar também esta proposta. Muito bem. Sim.
Desculpe, não percebi. A ideia é que seja o plenário da Comissão a receber a província de Guangdong?
Não, eu...
Não, é que se for a província toda, até se talvez justifique o plenário, senão...
Não, eu acho que eles querem reunir com membros das comissões, da Comissão de Educação e Ciência e de outras. E, portanto, a questão aqui é saber se vamos reunir, como temos feito no passado, que é reunir com os deputados que estejam interessados em reunir-se com eles, ou se preferem reunir em comissão. Eu acho que faz mais sentido, se calhar, os deputados que estejam interessados reunirem na hora sugerida. Ok? Muito bem. Depois temos a audição pública a entidades sobre o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Tem requerimentos dos grupos parlamentares do PSD, PS e Bloco de Esquerda. A audição do Conselho de Escolas será no dia 7 de junho. A audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação será no dia 20 de junho. Depois já há a possibilidade de uma audição pública das restantes entidades. Foi distribuída a lista das entidades a ouvir e, portanto, o problema é que as salas disponíveis para esta reunião, as datas em que estão disponíveis, são cada vez menos a disponibilidade é cada vez menor. E, portanto, há aqui duas datas propostas. No dia 20 de junho, na sala do Senado, ou no dia 11 de julho, no Senado, ou no auditório Almeida Santos. A 20 de junho seria da parte da manhã, a 11 de julho seria da parte da tarde. Alguma preferência? Preferia 11 de julho. 11 de julho. Eu, no dia 20 de junho de manhã, não estou, mas não tenho que estar eu a presidir, mas no dia 11 de julho estarei. Não sei se há... Posso avançar com 11 de julho? Eu confesso que prefiro audições no auditório do edifício novo. Acho que é mais aconchegado e simpático. Portanto, se puder ser nesse auditório, eu se calhar fazia nesse auditório. Ok? Portanto, fica para 11 de julho, no auditório Almeida Santos, da parte da tarde. Desculpem-me. Há um problema. Não, há um problema porque há um plenário que ainda não foi marcado. A data final ainda não foi marcada, que é para 11 ou 12 de julho. Eu tenho aqui com ponto de interrogação, acho que ainda não foi marcado. Câmara 12? Ok, portanto está livre. Muito bem. Então fica para 11 de julho, da parte da tarde, das 14 às 18h30. Agora temos... uma série de projetos de lei sobre medidas de apoio social às mães e pais estudantes. Sr. Deputado, prefiro.
Penso que estamos a passar agora para a ordem de trabalhos para a medida, não é? Talvez já o devesse ter feito, não apercebi que tínhamos votado a ordem de trabalhos, mas queria pedir o adiamento de um ponto, ponto 8, que é o relatório sobre a secundária Zé Falcão. O Sr. Deputado Pedro Coimbra não conseguiu chegar e pedíamos que passasse para amanhã.
Pois, eu tinha também já agora um pedido do PSD em relação ao ponto 10, também para adiar, mas em relação ao ponto 10 o pedido foi para adiar para discutir isso se possível amanhã, se tivermos tempo. É a mesma coisa também para amanhã? Amanhã, ok, ótimo, ótimo. Muito bem. Portanto, entramos agora na questão dos três projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN. E há um mapa comparativo e há um texto que foram apresentados para facilitar a discussão. E, portanto, eu agora abria, Sra. Deputada Elsa...
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós preferíamos a discussão de ponto a ponto, porque penso que facilita, dado que o texto comum não está harmonizado, e portanto há entendimentos que são opostos e penso que assim facilitaria mais a discussão do diploma, dos diplomas.
Mas posso, portanto, avançar com a discussão ponto por ponto, não é? Entretanto, gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Deputado André Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Já tinha visto, mas à nossa reunião será sempre bem-vindo. Passamos então à discussão do mapa comparativo, em que... Vamos começar.
daqui para a frente. Isto é o que está em vigor. Estas são as alterações. Começamos
por objeto.
Esta coluna.
Ok. Portanto, vamos começar pelo artigo 1º, que é o objeto deste decreto, deste projeto de lei. E começamos pela proposta do Bloco de Esquerda, que eu punha à votação. Desculpe. Ah. Dos outros pontos da agenda? Está a chegar mesmo. Ok. Então esperamos.
Senhor Presidente, se me permitir, se os colegas, fazer aqui uma ligeira introdução antes de entrarmos propriamente na discussão dos pontos, embora já o tivéssemos feito na última reunião, mas acho que porque está mais amadurecida também a nossa leitura. Ah, já chegou o PCP. Pronto. Sendo assim, fica um bocadinho prejudicado o que eu iria dizer. De todo modo, dizer que estes diplomas visam a harmonização da legislação na linha da integração dos novos modelos de abordagem familiar, onde a homo e a heteroparentalidade passaram a ter já em legislações, em processos legislativos, outros, a mesma dignidade legal e, portanto, faz todo sentido que os diplomas que não acompanharam esta harmonização passem a acompanhar e, nesse aspecto, foi por isso que também acompanhámos, em votação geral, todos os diplomas. E também na linha da assunção das responsabilidades parentais, nomeadamente das licenças de parentalidade, que já vêm sendo adotadas desde 2009 e, portanto, apelo para que os homens participem nesta tarefa do cuidado e na linha da conciliação entre a vida pessoal e familiar, que é tão cara à matéria da igualdade. Inclusivamente há uma diretiva que está a ser proposta pela União Europeia no que diz respeito a esta matéria. Dar conta ainda que a igualdade entre homens e mulheres é um princípio constitucional e que o programa de governo, obviamente, integra as preocupações e medidas para que se cumpra estes princípios, e nesta legislatura já foram dados passos muito significativos nesta matéria. As nossas votações vão no sentido de considerar um único regime geral e não de o dividir em pais por um lado, mães por outro e grávidas por outro, porque achamos que quer os pais, quer as mães, quer as grávidas, neste quadro deverão ter todos os mesmos direitos, dado que mesmo nas consultas pré-natais, tradicionalmente dirigidas a grávidas, podem vir e não se deve obstaculizar esse direito, pese embora não seja obrigatório, mas caberá a cada um o direito de o poder ou não utilizar. Não se devem obstaculizar, obviamente, aos pais que as queiram acompanhar. Portanto, esta é apenas uma das questões pelas quais consideramos que o regime que se deve adotar deve ser um regime geral e não um regime dual e fragmentado. E, portanto, nesta linha estamos em condições para discutir e ir fazendo a integração das propostas dos vários diplomas. Muito obrigada.
Eu tinha pedido um pedido de palavra do Bloco de Esquerda. Passaria a palavra à senhora deputada.
Obrigado, senhor Presidente. Eu quando vi o texto de substituição, vi de facto que todas as propostas estão efetivamente, dos vários projetos em discussão, estão efetivamente aqui contempladas. E eu percebo também, aliás, o PCP já tinha tido a oportunidade de explicar a importância e a necessidade de autonomizar de alguma forma as grávidas, e eu percebo isso. No entanto, penso que poderíamos talvez encontrar aqui outro tipo de solução, porque o que se passa é que eu não me parece que nenhum, nem pai, nem mãe, nem grávidas, estejam aqui sem serem contemplados em algum dos direitos, porque em todas as alíneas estão. Aliás, o que acontece é haver aqui algumas repetições por causa desta separação entre grávidas, mães e pais. está aqui tudo contemplado. Isso é ponto assente. Agora, fica muito mais difícil de leitura e de apreensão desta nova lei estar assim desta forma fragmentado, porque o que acontece é que temos primeiro no artigo 3º temos as questões para os pais e mães estudantes com filhos até 5 anos, ok, depois com filhos menores de 12 anos, tudo bem, e depois temos uma parte para grávidas e outra parte para pais e mães, sendo que a parte das grávidas, portanto, que é o número 3 e que vem do projeto do PCP, a linha B, C e D repetem-se, são repetidas com as alíneas A, B e C do artigo seguinte, que por acaso aqui também está 3, deve ter sido engano, é o quarto, é o número 4. Portanto, acaba por ser uma repetição, temos em dois números diferentes, só para autonomizar as grávidas, temos repetição da linha, tal e qual. Não sei se faz muito sentido, porque torna mais difícil a leitura e a compreensão de uma lei, não é? Que se pretende ser o mais simples possível, o mais direta. Portanto, estes dois números, eu penso que poderiam ser juntos, ainda que se fizesse, de alguma forma, dando destaque às grávidas, colocando-as em primeiro lugar. As grávidas, mães e pais têm direito a tal, 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 porque depois tudo se repete. Aqui, portanto, no número 4 deste artigo 3º, que diz as mães e os pais têm direito a realizar, têm a linha A, B e C, não tem aqui as faltas para consultas pré-natais, mas estão consagradas no número 1. Portanto, isto aqui há uma confusão, umas coisas estão no número 1, outras que estão...
Deputada,
pois, se calhar era mais fácil ir artigo por artigo,
olhar
de
para
o
mapa comparativo em vez de olhar para o documento.
Exatamente, final. Mas para fazer a introdução, não é? Para explicar também depois a necessidade de olharmos realmente para cada um destes artigos, e também não se pode estar a olhar para eles de forma desgarrada, não é? Tem que se ter a visão global para perceber o que é que está repetido efetivamente e o que é que não fará muito sentido. De facto, está cá tudo contemplado, mas efetivamente repetem-se as coisas e torna a leitura, a apreensão muito mais difícil.
Okay. Senhora Deputada, o PCP também tinha pedido a palavra, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento ao Senhor Presidente, Senhores Deputados. Nós tanto podemos votar o projeto, de facto, artigo a artigo na especialidade como aqui vem, como estávamos preparados também para votar o texto de fusão, o texto de conjunto que aqui está, que penso eu que de alguma forma, se votarmos isto artigo a artigo, estou eu a acreditar que a preocupação que os grupos parlamentares manifestam em relação a todas estas temáticas que aqui estão vão resultar neste texto que aqui está, com mais ou menos vírgula, com mais ou menos, digamos, resolução que possa ser feita, ou arranjo legal que possa ser feito de um ponto de vista do próprio articulado. Por isso o PCP está disponível para fazer qualquer um dos caminhos, seja votar o texto conjunto que aqui está, seja votar as propostas que estão aqui na especialidade, até porque não iremos obstaculizar nenhuma delas. E queremos deixar isto desde já claro. Se há quem possa ter reservas em relação a algumas das propostas que o PCP aqui apresentou, o PCP não irá obstaculizar nenhuma das propostas que estão em cima da mesa sobre a matéria que está aqui em discussão. E tendo havido, ou podendo haver também, algum tipo de outras soluções que pudessem ter sido encontradas de forma mais consensual ou com menos reservas, se calhar podiam ter sido também apresentadas algumas propostas de alteração, até porque estávamos numa discussão na especialidade. Eu reitero só aquilo que, de facto, inicialmente o PCP colocou. A autonomização das grávidas para nós tem também um significado pelo próprio papel que as mulheres grávidas têm e também naquele que é o alargamento dos seus direitos, conforme também já tivemos a oportunidade de explicar anteriormente, estando naturalmente, sendo que para nós é inquestionável que os pais também devem fazer este acompanhamento de um ponto de vista das consultas pré-natais. Não é sequer uma coisa para nós que se coloca em causa. Era para nós, de facto, importante esta autonomização de um artigo referente às mulheres grávidas. Mas a votação daquela que será a votação dos artigos na especialidade determinará se a Assembleia da República quer fazer isso ou não. Muito obrigada.
Obrigado. Deputada Anisa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por dizer o seguinte. Nós, na reunião anterior, pedimos a consensualização de um documento, porque era muito difícil entendermos com o mapa comparativo, dado que havia as questões da repetição, dado que havia aqui questões que não nos pareciam claras e que num articulado comum tornava a leitura mais simples. O PSD está mais confortável em votar o documento de consensualização. Primeiro porque nos aparece de forma muito mais transparente aquilo que será o articulado que nós vamos colocar à votação e será eventualmente depois votado. Se queremos voltar à votação anterior, ponto por ponto, quer dizer, nós podemos fazê-lo, mas nesse caso não tinha sentido termos adiado uma semana para fazer este, porque além de termos dado trabalho aos serviços, eu acho que este é mais simples para todos. Agora, o PSD, enfim, não vê problema nenhum em votar, enfim, em votar qualquer um dos dois, mas considera que este é mais simples e acho que faz sentido não andarmos de semana para semana a inverter a lógica que estava pensada. Portanto, falámos neste, acho que foi consensual a semana passada e eu acho que seria bom podermos votar este, acho que simplifica tudo. Também quero deixar aqui um ponto prévio na discussão. O PSD, desde o início, e portanto desde o plenário, que disse que tem um entendimento, até por todo o histórico que temos da defesa das questões da natalidade, das questões da demografia e até do acompanhamento também, que nestes casos resulta também para pais, e aqui não distinguimos pais, mães e grávidas, portanto também não fazemos essa distinção e portanto aí vamos ao encontro daquilo que diz a deputada Elsa Paes e portanto essa distinção não é aqui o nosso ponto, está disponível para viabilizar, pretendo-nos aqui numa série de propostas, estes documentos. Agora, eu acho é que a metodologia é que nos está aqui a prender, no nosso entender, sem razão, portanto, porque este documento é simples. Portanto, nós estamos em condições de o votar, mas deixo isso à consideração dos outros grupos. Muito obrigada.
Deputada Elsa.
Senhor Presidente, não há uma questão de cidade e complexidade, aliás, nada temos contra a complexidade, é uma questão de fragmentar e ir evoluindo, não é? É uma questão conceptual. E o que se propõe na proposta do PCP é que se autonomizem as grávidas das mães e dos pais. E nós achamos que o preâmbulo do artigo 2 deve ser comum para as grávidas, as mães e os pais. E passo a explicar. O que acrescenta ao PCP relativamente à lei existente é apenas a linha A, além da autonomização, obviamente, que é um regime especial de faltas com o qual nós concordamos. Mas achamos que este regime especial de faltas para consultas pré-natais não deve ser apenas atribuído às grávidas. Também deve haver a possibilidade dos pais, se assim o entenderem, poderem usufruir desse regime de faltas. Daí que não nos faça sentido fazer, por um lado, um artigo só para grávidas e outro para mães e para pais. O que nós propomos é que este artigo 2 tenha o preâmbulo do Bloco de Esquerda, grávidas, mães e pais, e que seja integrada esta alínea A do PCP e nele também o ponto número 2 do PAN. E, portanto, assim sendo, ficaria um texto comum onde, inclusivamente, se não se adotar este caminho, eu acho que esta proposta pode ser, inclusivamente, discriminatória para os pais que queiram também estar presentes nas consultas pré-natais e que ficam, obviamente, impedidos de o fazer recorrendo a um direito que a lei lhes poderia dar e, neste caso, não o faria.
Deputada, só um segundo. Só um segundo. Deputada Hilda. Micro.
Onde é que está?
Desligar aquele, desculpe, Elsa, desliga-se.
Há dois pontos apenas. Independentemente da decisão que a maioria tome, o CDS acompanha as considerações que foram feitas pela Sra. Deputada Nilza. E gostaria de solicitar à Sra. Deputada Elsa que tornasse a repetir o que disse em relação a essa alteração, porque confesso que não consegui acompanhar. Obrigada.
O é que concordamos com a proposta do Bloco de Esquerda, que propõe no número 2 do artigo 3º, sim, que se acrescente relativamente à proposta pais, não é? Grávidas, mães e pais. E, portanto, concordamos com essa redação. E que nesse artigo seja integrada a linha A da proposta do PCP, por um lado, e, por outro lado, o ponto número 2 da proposta do PAN. Penso que é simples. E concordamos com o artigo o ponto 1 do artigo 3º, no que diz respeito até aos 5 anos. Portanto, e assim sistematicamente, penso que seria a solução mais simples.
Com certeza.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós não iremos obstaculizar a proposta que o Partido Socialista está aqui a apresentar da integração da linha específica do PCP naquela que é a proposta do BE. Não iremos de todo obstaculizar, até para o bom andamento dos trabalhos e até porque os objetivos de alargamento de direitos acabam por ficar consagrados e garantidos, sendo que se perde a autonomização que o PCP entendia que era importante no que se refere às mulheres grávidas. Mas eu gostaria de relembrar que no número 1 da atual lei estão contempladas as consultas pré-natais para os pais também, sendo que essa linha não é alterada e a única alteração que é feita é relativamente à idade, que passa de 3 para 5 anos, por proposta do PAN. Por isso estamos a falar da harmonização legislativa, então se calhar depois temos que ver a harmonização legislativa do conjunto da lei e não só das alterações que estamos aqui a fazer pontualmente.
Eu não sei se o PAN tem alguma coisa a acrescentar. Bem, então... Bem, mas então... Senhora deputada Elsa Paes.
Apresento uma proposta.
Sim. Então, se calhar, deveria estar em cima da mesa uma proposta clara sobre isso. Não sei se ficou claro para toda a gente qual é a alteração. Ficou claro para toda a gente?
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista só não apresentou esta proposta porque não apresentou nenhuma proposta, portanto, e a discussão falaríamos aqui como estamos a fazê-la. Sim.
Estamos a falar de que artigo e de que número?
Portanto, artigo 3º, número 2, número 1.
Artigo...
Número 1? Esperem.
O
número 2 passa para 5 anos, em vez de 3, 5 anos.
Está muita gente a falar ao mesmo tempo, portanto, eu gostava de algum silêncio para que... Portanto, a proposta é o artigo 3º.
Artigo 3º, número 1.
Número 1.
Passa de 3 para 5 anos. Certo?
O artigo 3º... O número 1 passa de 3 anos para 5 anos.
5 anos, certo.
Muito bem. Depois?
Pois. Número 2, não. Vamos para o número 2.
Do número mesmo dois. Artigo 3º?
Sim.
Sim.
Ficaria as grávidas, as mães e os pais têm direito. Pronto, as alíneas que já estão.
As grávidas, certo? As mães...
Os pais.
E os pais...
Em direito a...
Ok.
O que já está na lei.
Sim.
A, B, C. E acrescentar-se-a... O que já está na lei, aqueles três. E acrescentar-se-a a linha A, porque é a única que é nova. Do PCP.
Sim. Um regime especial de faltas consideradas justificadas,
certo.
É isso.
E acrescentar-se-a o 2, que seria a linha E. A, B, C... D, E, do PAN.
Que é...
Sim.
Ok.
Certo? Está resolvido. Depois temos a outra. Temos ainda outro artigo, mas já lá vamos. Mas o que diz respeito ao artigo 3º fica resolvido, certo? Não, Paula.
Portanto, acrescentava à linha E, que é do PAN. Muito bem. Portanto, até ao fim do artigo 3º, estamos conversados. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Duas abstenções. não todas as questões, não, desculpem, a abstenção do PSD, do CDS-PP, e, portanto, foi aprovado com duas abstenções dos PSD, do PSP, do CDS-PP. E agora, passamos a qual... Artigo 4... E então, no artigo 4º...
Posta é do PCP, não sei se o PCP quer tomar a palavra. De todo modo, nós vamos acompanhar.
Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, isto, no fundo, o que nós propomos com este artigo é que se conheça, de facto, a realidade da implementação desta lei, que entendemos que é importante. É uma lei que, de facto, foi precursora e bastante progressista nos anos 90, quando se propôs estas medidas para as mães e pais estudantes, mas importava conhecer a sua aplicabilidade e também perceber se é necessário alargar o seu âmbito e, para isso, naturalmente, que é preciso tomar medidas de estudo que sejam feitas, e é exatamente nesse pressuposto que nós apresentamos estas propostas que aqui estão e que todos os grupos parlamentares conhecem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elsa Paz.
Sr. Presidente, é para dizer que saudamos esta proposta, porque achamos que qualquer diploma que preveja desde logo a sua avaliação é sempre um fator positivo e, portanto, saudamos o PCP e, obviamente, acompanhamos esta proposta.
Mais alguma intervenção? Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD. E aprovado com os restantes grupos parlamentares. Agradeço muito a... ainda... desculpa. Eu estava convencido que já estava resolvido. O artigo 5º. Entrada em vigor, é. Há alguma proposta alternativa? Pode-se pôr... À votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, agradeço muito. Artigo 1º. Há alguma intervenção? Posso pôr à votação? Pois. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Nós votamos o artigo 2, segundo. Votamos. Muito bem. Então, agora que sim, agradeço aos senhores deputados o terem facilitado esta discussão. É claro que o senhor deputado do PAN tem será convidado a continuar, se quiser. Senhora Deputada Hilda, de novo.
Era só para informar que apresentaremos uma declaração de voto.
Muito obrigada. Senhora Deputada.
Obrigada. É só para avisar, eu penso que o ponto seguinte é a apresentação de um relatório da deputada Ana Mesquita. Ela estará a caminho da reunião, está na audição do Ministro da Cultura. Não sei se querem avançar para um outro ponto. Vamos e quando avançar. Ela chegar retomam sim. Esse ponto, mas ela okay. Estará mesmo a chegar à reunião. Muito obrigada.
Muito bem, passamos então agora para a petição 272/13. Apresentada pela Federação Nacional de Educação. A deputada relatora foi a senhora deputada Sandra Pontedeira. Não sei se gostaria de fazer alguma intervenção sobre esta petição e o relatório final da petição, senhora deputada.
Não, senhor Presidente, o relatório foi distribuído. Se alguém tiver alguma questão, estou disponível.
Muito bem. Há algum pedido de esclarecimento em relação ao relatório? Posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Depois temos a petição número 300, apresentada por António Carlos Carvalho, em que o deputado relator será do PSD. Terão que identificar.
A senhora deputada Laura Magalhães, senhor Presidente.
Portanto, primeiro temos que votar a admissibilidade da petição. E, portanto, gostaria de saber se estão todos de acordo para que ela seja admitida. Muito bem. E a deputada relatora será a senhora deputada Laura Magalhães. Muito bem. Depois temos a petição 311, apresentada por Ana Catarina Sousa e outros, que eu também gostaria de pôr à votação sobre a admissibilidade. Posso assumir que foi admitida e a deputado relator será indicado pelo PS em relação a esta petição. Depois temos dois projetos de resolução, vários projetos de resolução, mas que têm redações finais. São dois grupos e, portanto, temos o do projeto de resolução 816/13 do PCP e o projeto de resolução número 854 do PSD. Tem redações finais.
É preciso votar isso. Sim. É preciso que não haja a oposição.
Há uma proposta de fusão,
é? Há uma proposta de fusão. Concordam com a fusão?
Concordam com a fusão destes dois? Ok, muito bem. Ok. Portanto, o ponto 13 e 14 são adiados para amanhã. E em relação aos pontos 15, 16 e 17 que têm a questão da que são projetos de resolução do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do PCP, também acho que é um projeto de fusão. Estão de acordo? Podemos votar? Carreira docente. Podemos votar? Texto de fusão. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado. E agora voltamos ao ponto. Agradeço à senhora deputada Ana Mesquita o estar. temos a petição número 253. A deputada relatora foi a senhora deputada Ana Mesquita. Passo-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começar por cumprimentar todos os presentes aqui na reunião e a tolerância para esta corrida entre audições parlamentares e reuniões de comissão. A petição número 253-13 foi apresentada por Maria Manuela Jesus Ferreira Alves e outros. Deu entrada na Assembleia da República a 26 de janeiro com 19.676 assinaturas, baixou dia 2 de fevereiro à Comissão de Educação e Ciência, que era a comissão competente, foi admitida na reunião de 14 de março e, portanto, fui eu designada relatora do presente relatório. A audição de peticionários decorreu no dia 10 de maio de 2017 e foram feitos vários pedidos de informação relativamente à matéria da petição. Os peticionários solicitam a criação de um regime de exceção no acesso à reforma para os professores e fundamentaram o seu pedido na constatação de envelhecimento do corpo docente das escolas. Falaram também da questão da profissão enquanto sofrendo um elevado nível de desgaste psicológico, mental, físico, e que naturalmente os professores na sequência disso sofrem de elevados níveis de exaustão no final de cada período letivo e no final do ano letivo. E portanto o que é colocado é que isso se torna incompatível com o exercício saudável daquilo que são as suas funções e portanto requerem a adoção de um regime de exceção para professores no acesso à sua aposentação desde que atingidos os 60 anos de idade e 36 anos de serviço. De acordo também com aquilo que foi a nota que nos chegou dos serviços, temos que o objeto da petição está, de facto, bem especificado, o texto é inteligível, estão identificados os subscritores, cumpre os requisitos formais. Em termos da consulta de base de dados da atividade parlamentar, temos aqui uma exposição daquilo que foi localizado, em termos de petições que, entretanto, foram concluídas, que subiram a plenário, que geraram algumas iniciativas. São particularizados aqui no relatório alguns aspectos que poderiam ser considerados de sobreposição para com o conteúdo da petição que nos é apresentada, mas também segundo aquilo que vem da própria nota dos serviços, considera-se que de facto não há uma sobreposição total e a petição tem um âmbito ligeiramente diferente de uma série de circunstâncias e que justifica que possa então prosseguir normalmente. E assim sendo, Foram feitas diversas diligências, no sentido então de recolha de informação de várias entidades, foram obtidas também respostas que estão disponíveis na página referente à tramitação da petição, e a audição dos peticionários pode ser auscultada integralmente na página web da petição, e a hiperligação para a audição está então também aqui detalhada. Enquanto relatora, eu eximi-me da emissão de considerações sobre a petição, mas concluindo, considera-se que o objeto então da petição está especificado, o texto é inteligível, estão identificados os subscritores, os requisitos formais que estão estabelecidos na lei são cumpridos, sendo uma petição com 19.676 subscritores é obrigatória, além da audição que já foi realizada, a publicação no Diário da República e a apreciação em plenário, e portanto conclui-se também que se deve ser remetida a cópia da petição e do relatório final aos grupos parlamentares e ao Governo para a ponderação de eventuais iniciativas, remeter também ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os efeitos previstos na lei, o presente relatório. E já agora também quero, de elementar justiça, dar também, evidentemente, aos peticionários conhecimento do teor do relatório ora anunciado e apresentado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há algum comentário, algum pedido de esclarecimento. Se não, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Acabamos os nossos trabalhos. Até amanhã às 10 horas da manhã. Muito obrigado.